ouvinte. Este podcast foi preparado para você aprofundar seus conhecimentos sobre orçamento público e sua execução, a partir de um conjunto de perguntas formuladas por participantes do curso presencial ministrado pelo professor José Wesley da Silva, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As respostas apresentadas pelo professor ajudarão você a compreender pontos importantes no que tange às diversas etapas que envolvem o orçamento público. O curso aconteceu durante a realização do programa TCEDUC, nas micro-regiões de Camocim, Itapipoca e Paracuru, no estado do Ceará.
Numa situação hipotética, o TCE deu favorável às contas de um prefeito X e a Câmara é completamente opositora ao prefeito e ela quer reprovar só porque quer reprovar. O prefeito fica inelegível?
Fica, infelizmente. Né? Porque aí quem... Agora sim, é algo, porque veja só.
Só mais uma colocação, por favor. Isso de repente não contribuiria com a como é que eu poderia dizer? Com a corrupção?
Claro, não, sem dúvida, eu não estou dizendo que. Pelo fato deles terem feito isso, que, na verdade, assim, se eu fosse prefeito, eu procuraria o judiciário para me amparar. Por quê? Se eu tenho o parecer do próprio Tribunal de Contas, que é o órgão técnico, que faz essa análise que deu parecer favorável, com todo respeito, né, ao legislativo, que ele não tenha competência para ver pontos que o Tribunal de Contas não fez. Ele pode ter, sim, visto alguma coisa tão grave que passou pelo Tribunal de Contas. Isso não pode acontecer. Mas é bem difícil, né? Principalmente se ele perceber que tem essa situação da perseguição política, ele recorrer ao judiciário para, numa situação como essa, buscar os seus direitos. É outra coisa. Né? Já é parte da questão do judiciário mesmo. Entendeu? Sim. Mas, assim, tecnicamente, seria isso que aconteceria.
Nós sabemos que, de uma gestão para outra, é interessante que a gente não deixe restos a pagar. E se deixar, tem que deixar o dinheiro em caixa, certo? Aí você tocou no assunto de um ano para outro. Como é que o TCE vê isso? É passível de punição ou não?
Hoje é muito fácil. Primeiro, é bem fácil de identificar esse equilíbrio ano a ano, certo? No demonstrativo, no relatório de gestão fiscal, tem um demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar. Então, a gente consegue ver isso, rubrica, ou seja, fonte por fonte de recurso, se teve ou não superávit, certo? O que eu já percebi? Em havendo esse descumprimento, que não foi no final do exercício, digamos que no segundo ano de mandato, o gestor apresentou essa prestação de contas e viu que em uma determinada fonte teve déficit orçamentário, ou até mesmo no todo, no global, em geral teve déficit orçamentário. O tribunal aí, consequentemente, ele não teria nem, digamos assim, argumentos, pelo menos legais, ou seja, um dispositivo legal para dizer, olha, você descumpriu esse dispositivo, e vai ter punição ou desaprovação de conta por essa situação. Fica até difícil para o tribunal fazer isso, porque a gente não tem. O máximo que o tribunal pode fazer numa situação como essa é o quê? Dizer, olha, houve uma quebra aqui do princípio do equilíbrio. Você acabou gastando mais do que o que arrecadou. E orientar para que o gestor observe para que isso não se repita, especialmente no final da sua gestão. Porque aí sim, acontecendo no final da gestão, tem o artigo 42, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é bem mais severo em relação a isso daí, certo? E aí ele já diz claramente, ó, não pode deixar a dívida para o sucessor, especialmente se essas dívidas foram, se essa obrigação de despesa, ela foi contraída nos 4 últimos meses. Esse dispositivo ele foi criado, na verdade, para fazer o seguinte, porque antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando tinha troca de governo, o governo que estava na situação começava a gastar mais. E gastar mais. Então, esse dispositivo, ela veio mais para inibir essa ação, mas que não só o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o Tribunal de Contas todo tem uma visão de dizer o seguinte: olha, mesmo que essa despesa não tenha sido contraída no seu exercício, porque veja bem, o gestor ele pode muito bem não ter contraído essas dívidas nos quatro últimos meses, mas ter contraído nos três primeiros exercícios. Você concorda que dá no mesmo? Não é? Dá no mesmo. Então, o prejuízo, ou seja, o descumprimento do equilíbrio se deu de qualquer forma. Então, tentando responder mais objetivamente, pelo que eu já vi, né, nas decisões, né, o tribunal dá tipo assim um alerta: olha, observe isso, tente cumprir, entendeu? Mas ele não poderia. Eu não vi nenhuma situação dessa aí, pelo menos que eu me recordo. Essa é uma desaprovação, porque no primeiro ano ele deixou uma fonte descoberta. Né? E acontece o seguinte às vezes, que no geral você tem caixa. Às vezes você não tem caixa numa fonte específica. Mas no geral você tem. Às vezes você tem um superávit na fonte do Tesouro, que em tese ele cobre qualquer outra fonte. Você concorda com o recurso do Tesouro? Ele pode cobrir qualquer outro déficit da saúde, da educação, porque ele não é um recurso livre. Então, o próprio gestor ele podia dizer: não, peraí, eu tive um déficit aqui na minha fonte de recurso da educação, faltou 100 mil reais para o meu caixa cobrir os meus reais a pagar. Mas eu tenho aqui na fonte de recurso do Tesouro um superávit de 10 mil. Ele pode alegar isso. E não está errado, o equilíbrio se manteve. Agora ele tem que saber se defender em relação a isso, entendeu? E o tribunal entender que ele realmente agiu de boa fé, né? Por algum momento teve aquele desequilíbrio, mas ele estava coberto. O que não pode é isso, é. Se repetidamente vai tendo déficit, aí quando é no último ano, não vou ter déficit esse ano não, porque senão eu vou cair no artigo 42. Mas sabe que você pegar o seu balanço, déficit, a dívida acumulada dos outros anos, vai refletir também da mesma forma para o gestor seguinte.
Esperamos que este podcast tenha lhe ajudado no entendimento do tema e esclarecido algumas das suas dúvidas. Continue aprofundando seus conhecimentos ouvindo o próximo podcast sobre o assunto.